Professor, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast do Projeto 4 de 15, um canal para divulgar e popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www.4de15.com.br.
Bom dia para você que achava que bioimpedância era alguma avaliação dos pés.
Boa tarde para você que já ouviu o lema do Cobra Kai. Strike first, strike hard, no mercy, Cobra Kai!
Caraca, tá torcendo contra, tá torcendo pros vilões.
E uma boa noite pra você que tá na cidade, que ou chove todo dia, ou então o dia todo.
Caraca. Tá assim aí, é, macho?
Aqui só é chove. Assim, velho. Aqui ou chove todo dia, ou o dia todo, e quase todo dia chove.
Então vamos lá. Olá, pessoas. Eu sou Yuri Motoyama. E estamos aqui. Fazia tempo que vocês não ouviam nossas três vozes juntas. Então eu vim aqui com o professor Gilmar Esteves.
Fala, galera.
Traidor, que agora é do time do Cobra Kai. E agora, o representante de Poços de Caldas, o dono, o proprietário de Poços de Caldas, que morava em Fortaleza e agora mora em Belém. Belém não.
É, Belém do
não,
Pará.
Não, em Belém que você tá, né, Márcio?
Exatamente, Belém do Pará.
É, agora tem que ser Renê de Belém, não pode ser mais Renê de Caldas.
E aí, galera, tudo show? Agora eu falo macho e falo maninho também, que nem eles aqui.
Vai misturar agora sotaque de Fortaleza com de bicho, o macho vai ver que vai ficar doido aí.
É, cabeça vai virar.
E macho, já conta aí pra gente, você acha que de todos nós é o que tem um pacote de novidade pra contar. Você é um doutor, desde a última gravação pra cá, você é um residente de outro estado, fala aí tudo o que aconteceu.
Exatamente, é isso aí. Então, desde a última gravação, durante a pandemia aí, no meio do processo, eu consegui me tornar doutor, né, em agosto, fiz a defesa da minha tese, e aí ainda não peguei o diploma, mas em breve vou pegar, já fiz a requisição pra ficar tudo acertado, e nesse meio tempo também, eu me mudei pra Belém. Vim trabalhar aqui na Universidade do Estado do Pará. Eu não lembro se a gente tinha comentado que eu tinha feito concurso pra cá, que eu vim me mudar pra cá. Eu acho que não, né?
Então, a gente nunca... A gente tinha conversado que você tava estudando pro concurso e tudo, falando que tava numa correria, mas acho que não chegou a falar assim específico.
Sim, eu acho que nenhum episódio também, né? Eu acho que o povo não sabia, né? Então eu vou dar um resumo aí
da história. O macho é um homem misterioso.
Então, eu fiz esse concurso pra cá em novembro do ano passado. Foi a primeira etapa. Não, em outubro, eu acho, Outubro, aí novembro foi a segunda etapa, né? E aí eu passei, eu recebi o resultado em fevereiro de 2020, que eu havia passado. Aí em março de 2020, um dia antes do lockdown, né? Das cidades, assim, né? Aí eu vim, no dia 20 de março, que foi o dia do meu aniversário, eu vim entregar a documentação aqui no Pará, então... Dia 1º de abril, que é o dia da mentira, eu assumi o concurso aqui, né? Eu já tava lá em Fortaleza, mas eu tinha deixado toda a requisição aqui. E aí, no dia 1º de abril, eu me tornei efetivamente professor aqui da UEPA, né? Que é a Universidade do Estado do Pará. E aí, passou esse tempo todo, eu tava dando aula remota lá em Fortaleza, só que agora voltaram as aulas presenciais aqui. E aí, agora eu tô por aqui, né? Já tô com espaço, já tenho um apartamentozinho alugado, então já... Basicamente sou residente.
Ah, já alugou?
Boa, macho.
Já aluguei, recebi a chave ontem.
Caraca, macho, cada dia que eu converso com ele é uma novidade. Como que foi essa mudança aí? Loucura, já tá se estabelecendo, que começo de mudança é gritaria, dedo no olho e gritaria, mas falta outra coisa, né?
Exatamente. Cara, assim, eu tô achando a universidade bem tranquila, é um lugar legal, assim, de trabalhar. As pessoas são bem solistas, me receberam bem, né? Sempre muito... agregadores, né? Não querendo... Como é que eu posso dizer? Porque tem lugar que você chega e você não se sente muito à vontade.
Atrasar o teu lado.
As pessoas não falam
tipo
muito
assim.
Comigo, é.
Ah, sim.
Mas aqui não. Aqui
não é
todo mundo conversa,
né?
Todo mundo quer saber. Exatamente. Todo mundo que... E aí, você já arranjou lugar e quer ajudar e manda número de corretora. Tem esse apartamento aqui que eu vi, na rua tal. E aí é muito legal, assim, sabe? O clima tá muito amistoso, então é muito bom, né? Mas a correria é porque é totalmente novo, né? Por exemplo, eu recebi um apartamento agora, mas não tem nada dentro. Não tem nenhuma cadeira pra sentar, né? Na verdade, tem uns armários lá da cozinha e dois armários dentro do quarto. Mas o resto eu vou ter que comprar tudo. Então, é diferente, porque da vez que eu me mudei, que eu morei em Natal, já tava tudo lá, entendeu? Já tinha tudo mobiliado, então era diferente. Agora eu vou ter que mobiliar.
E deixa eu te fazer uma pergunta, macho. Você vai instalar uma rede no seu quarto?
Rapaz, já tem um armador lá, macho. Eu só aluguei o apartamento que tinha armador, nos dois quartos.
Sério?
Se não tivesse, eu ia mandar botar.
Dentro do quarto?
Dentro do quarto, pô.
Ah, mas eles usam rede no quarto aí também?
É. Aqui é muito parecido, né, com o Nordeste, assim, em relação a essa cultura. Mas se não tivesse, eu ia botar. Furava a parede lá, bota o armador aí que não tem como não.
Eu acho que quem dorme a noite inteira numa rede tem que ser muito corajoso, cara. Eu não conseguiria dormir, eu acho que eu ia cair no meio da noite.
Também não.
E ia ficar naquela lição, agora vai soltar a rede, agora vai soltar.
Ah, que adaptado já.
E macho, a gente conversou com já há algum tempo atrás, né, apesar do René fazer esse mistério aí nas gravações, né, porque era uma coisa que ele tava vendo que tava acontecendo ainda, né, acho que não valeria nem a pena a gente antecipar. Mas a gente conversou e ele... Mas até falou pra gente que agora ele vai assumir alguns projetos, tocar alguns projetos. E fala um pouquinho mais dessas tuas propostas, o que tu tá pensando em fazer agora daqui pra frente com relação a mesmo esses projetos que vão envolver divulgação científica. Eu sei que tem algumas coisas que você já tá começando a fazer.
Sim, sim. Pois é, quem me tem no Instagram lá já viu que eu tô fazendo aquele Oxe é Ciência, né? Por agora dei uma parada porque eu tô me mudando pra cá, então... Acho que até o final do ano não vai ter mais, aí no outro ano eu começo novamente e aí tentar criar uma rotina, né, de fazer esse projeto andar um pouco mais. Que o projeto é basicamente entrevistar pessoas que são da educação física aqui do Nordeste, né, e que sejam nordestinos, principalmente. Mas depois, talvez eu abra, assim, depois que eu já tiver entrevistado todo mundo, aí eu abro para pessoas que trabalham no Nordeste, mas que são de outras regiões. Mas o meu estímulo é divulgar a ciência do Nordeste. No caso, eu tô falando do Norte agora, né? Não tô mais no Nordeste, mas enfim. O Nordeste ainda mora no meu coração, obviamente. E aí eu quero conhecer as pessoas que estão lá, entendeu? Porque às vezes a gente é da região, mas não conhece todo mundo que tá perto da gente. A gente conhece, às vezes, muita gente do Sul, do Sudeste. Mas não sabe o que, que as pessoas estão fazendo lá no Nordeste, né? O que, que tá saindo de pesquisa, o que, que os professores costumam... estudar, como é que os alunos veem isso, né? Então é bom a gente entender um pouquinho. E foi um projeto que eu decidi fazer aí.
E sabe o que eu acho interessante disso aí, macho? Importante, na verdade? Eu lembro quando eu fui dar uma vez uma aula numa pós em Salvador e eu fiquei perguntando pro pessoal assim, falei, pô, por que vocês contrataram um professor de São Paulo pra pagar avião, né? Pra vir até Salvador e dar aula? Aí o pessoal falava assim, ah, aqui não tem professor para dar aula em pós-graduação, tipo, parece que existe uma supervalorização, né, do Sudeste e do Sul, apesar que tem um número maior de formandos e tudo, mas parece que o pessoal não conhece mesmo os profissionais que tem, excelentes profissionais que tem da região, né, e não sei se é um preconceito ou uma supervalorização, quem veio de São Paulo é melhor, e eu acho que é muito importante fazer isso pra galera ver mesmo, que tem uma pá de gente de qualidade também que tá aí, né. Do lado.
Exatamente. E, tipo assim, por exemplo, eu acho que eu mesmo tinha esse preconceito antigamente, entendeu? E aí, depois de fazer mestrado, doutorado, dentro da UFRN, conhecer muita gente da Paraíba, muita gente de Recife, de Maceió, aí eu fui vendo, pô, os caras são tudo daqui e olha como os caras são inteligentes, né? Então, eu comecei a ver que não tem mais essa barreira, né? Antigamente você podia até ter, mas hoje em dia com a internet e acesso a artigos e tudo mais... Eu acho que a gente não tem mais essa barreira, né? Hoje em dia ela não existe mais. É mais uma barreira de interesse, né? Se você tá no Nordeste, você tá no Sul, se você for interessado em qualquer um dos dois, eu acho que você tem probabilidade de dar certo. Claro que a gente ainda tem um gap muito grande de infraestrutura, né? Em relação a número de cursos de pós-graduação, número de equipamentos, fomento de pesquisa. Aí no Sul e no Sudeste é bem mais comum ser viável, né? Sim, aqui no Norte e no Nordeste ainda... É um pouco mais deficiente, mas isso aí é lutar pra conseguir também, né? Não dá pra ficar só se lamentando.
E com relação aos teus projetos aí, né? A gente até conversou. E a gente decidiu até usar esse comecinho do episódio pra avisar o pessoal que agora a gente vai ver o Renê menos aqui no 4 de 15, né? Porque ele vai se dedicar aos projetos pessoais dele.
Pois é, aí a gente, eu falei com os meninos, né? E aí eu acho que seria melhor eu tocar meus projetos aqui no Hoje é Ciência ou então algum outro projeto de divulgação científica que eu vá fazer aqui na UEPA, né? Com os alunos daqui. E aí tornar uma coisa mais, como é que eu posso dizer, mais autônoma do ponto de vista de eu conseguir tocar só e com os alunos, né? Uhum. Então, deixar o 4 uhum. de 15 com os meninos, na mão deles, assim, que eles já estão há mais tempo, o Yuri foi que criou o 4 de 15, enfim. E aí eu fazer uhum. outra coisa, mas que também não precisa ser desvinculado, assim, não é aquela coisa, ah, rachou. Não rachou, é só, são coisas diferentes agora, entendeu? Mas o rumo é sempre na divulgação científica. E aí, se a gente, daqui a um tempo, for fazer parceria, faz, não tem...
Não estamos concorrendo,
exatamente,
né?
A gente não está concorrendo, a gente está só fazendo coisas diferentes agora, com apelos diferentes, né? Os meninos já têm a pegada aí do 4 de 15, talvez eu vá fazer uma coisa parecida ou não sei. Enfim, a gente... Eu estou chegando agora aqui na universidade, então eu tenho que conhecer como é que está o nível dos alunos, o que é que eles querem fazer, né? O que é que eles se interessam, para a gente conseguir fazer uma coisa muito mais... entre aspas, regionalizada aqui, entendeu? Que seja uma coisa a cara deles, né? Uhum. Porque meio que eu tô chegando como forasteiro aqui e eles já estão aqui há mais tempo, então eu acho que valeria mais a pena eu fazer uma coisa que fosse muito mais a cara deles. E aí por isso que eu falei com os meninos pra continuarem aí com 4 de 15, mas eu vou me dedicar mais aos projetos daqui mesmo, né? Até porque agora eu sou professor deles, então tem que ter essa autonomia, tem que ter alguém que toque, tem que ter alguém que coordene, e aí ficaria muito mais viável eu tentar conduzir com eles e não ficar nessa divisão de tarefas,
exige,
né?
Exige tempo, né? É tem tempo, tem indicação.
E divulgação científica de qualidade, né? Nunca é concorrência, né?
Exatamente.
Seria bom que tivesse isso, muito então, isso, né?
E é isso que eu até comentei com o Renê. Eu falei, pô, se todo mundo que já passou aqui no 4 de 15 começasse um projeto de divulgação científica, né? Putz, seria lindo, né? Imagina, né? É fazer isso que o Renê fala, começar um projeto novo, envolver alunos, envolver a graduação. Pô, esse negócio... É muito legal mesmo, a gente só tem a ganhar, né?
Porque eu acho que a pessoa se motiva mais, né? Quando ela que tá criando, quando ela que tá desenvolvendo a ideia, do que quando ela pega algo que já tá feito, né? Que já tem uma história e tal.
Sim, sim.
E aí agora, a gente tá gravando o podcast 124 aqui, ou seja, a gente até pensou nessa ideia de envolver os alunos no 4 de 15, mas depois eu fiquei refletindo, assim, pô, eu gostaria muito mais de criar uma coisa do zero e ver ela crescer, seria muito mais...
Sim.
Impactante, né, pra minha vida acadêmica e tal, quando eu estivesse na graduação ou na pós também, e dar a minha cara nela, né, dar o jeitão aqui da região, ou até mesmo o nome pode ser relacionado à região, as expressões, as vinhetas, ou seja, tudo tem como ser personalizado, né, então eu acho que dá um gostinho maior, sabe, aquela vontade de fazer maior.
É, legal mesmo.
Isso aí, macho.
Então, vamos lá pro nosso podcast, que hoje a gente vai falar sobre bioimpedância muscular localizada. É uma técnica nova, e a gente estava conversando aqui antes da gravação, uma técnica recente. Então a gente vai tentar explicar aí passo a passo, desde os conceitos por trás dessa técnica, né, que o Renê estudou, que derivou aí do doutorado dele, né, a tese de doutorado é baseada nisso. E antes de começar o podcast, eu queria só deixar com vocês aqui o Manifesto Internacional para a Promoção de Atividade Física no pós-Covid-19. Esse é um projeto que está sendo... Esse manifesto, na verdade, né? Ele é uma iniciativa do Selafists, pessoal lá de São Caetano do Sul. E vou deixar aqui o link para vocês lerem. E ele é um documento que foi preparado por vários pesquisadores de diferentes regiões do país. Tem apoio da Organização Mundial de Saúde, do Colégio Americano de Medicina do Esporte. E ele tem... É um manifesto, né? Tentando alertar os governadores, né? As pessoas que tomam grandes decisões, pessoas que pensam em políticas públicas, na inserção do esporte, tendo em vista aí o impacto que a gente teve, né? Do Covid-19, principalmente pessoas sedentárias, doentes metabólicos, coisas nesse sentido. Então, vou deixar o link na postagem pra gente clicar e dar uma lidinha melhor. Então vamos lá, primeiro bloco?
Bora! Bora!
Então vamos começar aqui e colocar o René de Caldas na parede. Macho, explique pra gente, comece explicando o que, que é bioimpedância muscular localizada.
Então vamos lá, vamos bem do básico, né? É, a gente tem um aparelho, que é a bioimpedância, e aí o músculo lá localizado é em relação a como a técnica é utilizada. O aparelho é o mesmo, que faz aquela avaliação de bioimpedância, né? Para ver gordura corporal, líquido corporal, extracelular, intracelular. O aparelho é o mesmo, só que a técnica que a gente usa é diferente. Então, vou explicar primeiro a mais comum, que eu acho que o pessoal já deve ter visto. Você coloca dois eletrodos no seu punho e na sua mão, né? E aí, dois eletrodos lá no seu tornozelo e no seu pé. Aí, o que que acontece? O aparelho, ele emite uma corrente constante, uma corrente alternada, constante, que ela vai passando nos fluidos corporais. E aí, os eletrodos internos, eles captam essa corrente que está passando ali. E os eletrodos externos são os que emitem a corrente. Ou seja, quando você emite uma corrente e depois você capta, você tem uma resultante disso, né? Porque a corrente vai interagir com os tecidos, e aí o que entrou não é o mesmo que vai sair. É como se fosse um analisador que está vendo uma coisa acontecendo naquele momento. E aí ele vê como que a corrente se comporta dentro do seu corpo. De acordo com o modo que ela se comporta, ela vai dar respostas diferentes. Ou seja, se você tiver mais gordura corporal, a corrente ela vai passar mais devagar no seu corpo. Vamos dizer assim, né? Vamos falar bem genérico. Uhum. Não é exatamente dessa forma que a gente tem que entender, tá? Mas é só para vocês terem uma compreensão melhor. Quando você tem mais fluido corporal, a água, né, os fluidos, eles conduzem melhor a eletricidade. Então, teoricamente, a corrente vai passar com maior intensidade quando você tem mais água corporal. Quanto menos água, você vai ter mais dificuldade para conseguir passar a corrente. E aí tem as diferenças também, né? Quando o fluido corporal é maior extracelular ou intracelular. Quando a gordura corporal ela está muito mais localizada na região subcutânea e não na região visceral, né? E aí a técnica evoluiu nesse sentido, de ficar avaliando essas características e depois ela foi sendo avaliada em relação a cada músculo individualmente. Por quê? Eles viram que se dá para avaliar o que, que acontece com a corrente quando ela passa nos fluidos corporais e nas estruturas corporais, né, nas células, nas membranas, então dá para a gente avaliar como que está a integridade celular do músculo que você está avaliando. E aí, como que você avalia isso? Através dos parâmetros, né, que a gente tem, que é ângulo de fase, reatância, resistência e impedância. E a partir disso, você cria modelos matemáticos para poder dizer assim para mim, olha, quando esse parâmetro baixa, quer dizer que a membrana celular do seu tecido avaliado, ela está com algum comprometimento. Ela pode estar rompida, ela pode ter um dano generalizado, né? E aí a gente foi começando a entender isso e tal. E a partir de 2002, foi nascendo muito estudo relacionado à doença clínica, a doenças neuromusculares, principalmente, né? Porque se ela consegue avaliar especificamente o músculo, você consegue avaliar doenças neuromusculares também. E aí o que é que eles fazem? Eles não dão diagnóstico. A gente não consegue, sei lá, avaliar uma pessoa hoje com a bioimpedância e dizer, ah, você tem síndrome de Duchenne, ou então você tem fibromialgia. Mas ela consegue avaliar a severidade e a evolução do quadro. Ou seja, você avalia hoje, e aí os parâmetros de reatância, resistência, impedância e ângulo de fase, eles estão num determinado nível. Se eles começarem a baixar, significa uma resposta. Provavelmente uma resposta negativa. Se eles começarem a aumentar, significa uma resposta positiva. Tá? Tá. Só que como a gente tem várias características, né, de reatância, resistência, ângulo de fase e impedância, em diferentes frequências, cada resposta vai dizer uma coisa pra gente. E o que, que a gente está tentando descobrir com a pesquisa? Qual é essa resposta, entendeu? O que, que é esse sinal que está sendo modificado? Então, para algumas doenças, a gente já sabe um pouco mais, só que para outras a gente meio que está na dúvida. A gente não sabe o que, que significa. Ah, aumentou a reatância. Isso é bom ou ruim? Para quem tem, por exemplo, esclerose múltipla, né? Você pode avaliar também a partir disso. E aí, o esforço da pesquisa hoje em dia é muito disso. É você entender o que, que cada parâmetro de avaliação, em cada frequência analisada, ele diz para você em relação àquela doença. E aí vai ter doença que você vai ter que analisar muito mais o ângulo de fase, que a resistência não vai ser muito modificada, uhum. que a reatância vai ser a mais modificada. Então, a gente está nessa parte de entendimento, né? Para depois tentar achar os mecanismos também, para a gente saber o que é que pode ser tirado daquela informação quando você analisa com esse aparelho. E aí, só para o pessoal entender como é que a gente analisa a bioimpedância muscular localizada, né? Os mesmos eletrodos, o par de eletrodos da direita e o par de eletrodos da esquerda, né? Que antes estavam na mão e no pé, agora a gente cria um circuito uhum. fechado em torno de um músculo. Aí, para dar um exemplo, você quer analisar o quadríceps. Aí você bota aqui 2 centímetros da patela, coloca 2 eletrodos. E aí você pode escolher a configuração deles. A gente tem vários tipos. Então não existe um padrão assim ainda, né? O que é um problema também, porque você vai analisar um trabalho e o outro, aí você vê padrões diferentes, não dá pra gente achar que é a mesma uhum. coisa, né? Eletrodos diferentes, padrões diferentes, sexos diferentes, tudo isso pode mudar o sinal que você recebe. Aí você bota 2 eletrodos lá acima da patela, e os outros 2 você bota um pouco abaixo aqui da crista ilíaca, uhum. né? Na região aqui do reto femoral. E aí, esse intermédio entre os dois, né, essa distância entre os dois, é a região que vai ser analisada. Só que dependendo da frequência que você usa, você pode penetrar um pouco mais na musculatura, mais fundo, né? E você pode alternar a corrente também. Uhum. Qual a densidade daquela corrente, né? A voltagem que ela vai ter. E aí, tudo isso vai ser alterado. Se você avalia de um jeito, por exemplo, você usa 2 Hz de frequência. E aí, na outra avaliação, você usa 50 Hz. Isso vai mudar o jeito que o resultado vai vir também, entendeu? A resposta que você vai ter. Mas hoje em dia, o que, que a gente tem? A gente tem que a frequência de 50 Hz é a mais utilizada e o parâmetro de avaliação mais estudado é o ângulo de fase.
Tá. Tá?
Então, é o que a gente buscou estudar também, assim, né? Ver se faz sentido isso.
Ela é um equipamento antigo, né, para avaliação da composição corporal, mas a técnica que vocês utilizam é nova, então as respostas que a impedância, né, que a bioimpedância dá em relação ao músculo, que é o que vocês estão investigando, né, porque dependendo da resposta e de todas as variáveis que é possível você aplicar com a bioimpedância e a resposta que ela te fornece, é isso que vocês estão tentando entender, né?
Isso, é... Porque, assim, com o esporte, a gente tem pouca coisa, ou quase nada, em relação à bioimpedância muscular localizada. Quando a gente analisa a bioimpedância de corpo inteiro, que é aquela primeira técnica que eu falei, a gente tem bastante coisa já, avaliando o status nutricional, uhum. hidratação, enfim. O que a gente quer saber é, beleza, a bioimpedância ela consegue verificar graus de severidade de doenças, né? Ela não consegue dar diagnóstico, mas depois que você sabe que a pessoa tem a doença, você consegue ir lá e analisar a severidade da doença, se está progredindo ou piorando, né? O que a gente quer saber é, será que ela é sensível o suficiente para detectar alterações provenientes do exercício? Uhum. Porque é alteração muscular, você pode danificar as células musculares fazendo treino também. E aí, a gente quer saber se ela é sensível para detectar alterações provenientes do exercício. Se você faz um treino de força durante 3 meses...
Microlesões...
Isso... Se você faz um treino durante 3 meses, será que a bioimpedância ela vai mudar os parâmetros quando a gente avaliar o seu músculo novamente, né? E aí, voltando, mais retrocedendo ainda, será que de um dia pro outro você treina muito intenso hoje e aí tá com uma dor muscular muito alta? Será que aquela dor muscular se reflete na avaliação da bioimpedância uhum. também? Porque a gente conseguiria ter um dado mais quantitativo e menos subjetivo, uhum. né? Em relação ao nível de dor... ao nível de estresse. Será que a bioimpedância também acompanha o aumento de marcadores de dano celular no seu corpo? Porque seria uma avaliação menos invasiva, mais barata e mais prática de ser uhum. feita, né? Você não precisa tirar o sangue da pessoa para ver quanta interleucina tem lá, ou quanto CK tem, quanto LDH. Enfim, seria uma avaliação muito mais prática para a gente. E aí a tendência é que, ao longo do tempo, a tecnologia vá se desenvolvendo e daqui a pouco a gente só coloque o aparelhinho lá e aí consiga saber, ó, o dano muscular aumentou 30% em relação a ontem, né? Ou então diminuiu 10% e tal. O nosso objetivo final vai ser esse.
E deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, eu acho que isso que você comentou é um dos pontos mais inovadores dessa técnica, porque eu sempre acredito que a medicina, vamos dizer assim, não sei se seria a palavra correta, ela evolui quanto menos a gente precisa invadir o corpo da pessoa para avaliar, né? Quanto mais avaliações a gente consegue fazer exatamente por fora, putz, eu acho isso aí, isso eu chamo de avanço tecnológico. Então, quando você propõe aí, né, uma forma de você avaliar dano muscular ou indicador de dano sem furar a pessoa, putz, isso eu acho, aí eu falo, cara, aí a gente tá, a tecnologia tá evoluindo ainda mais, que aí que eu acho que é a grande, o grande brilhantismo disso tudo. Você pegou uma coisa que já existia, né, no, o caso, tô falando você no, na proposta que você fez com o teu trabalho no doutorado, e você tentou usar uma coisa que já existia pra avaliar, né, uma tecnologia que já existia pra tentar dar uma abordagem diferente nela.
Uhum.
Mas aí você me... Eu tô fazendo essas perguntas porque eu também... Você entende mais que a gente aqui. E só pra ver se eu consigo visualizar isso e se isso ajudaria os nossos ouvintes. Então imagina assim, vou pegar um quadradinho de músculo. Aí você falou que a gente coloca um eletrodo de um lado, eletrodo de outro... E a corrente vai seguir esse caminho onde estão os eletrodos, né? Então, imagina que eu tenho um pedacinho de músculo.
Isso.
Aí eu coloquei numa ponta um eletrodo, outra ponta no outro, a corrente elétrica ela vai ir de um eletrodo ao outro e vai fazer um caminho. Aí, faz de conta que nesse quadradinho eu tenho várias células musculares. E essas células estão banhadas aí no líquido intersticial. Aí, por exemplo, as células oferecem uma resistência à membrana celular, porque a gente tem uma membrana... uma camada de gordura, acredito que elas devam oferecer um certo tipo de resistência, né? A resistência vai ser calculada pelo aparelho de bioimpedância. Se esse cara teve uma lesão, uma célula se rompeu e essa membrana se perdeu e o líquido que estava dentro da célula foi para fora. Então, nesse quadradinho, eu tenho mais líquido fora e menos líquido dentro. Aí, a resistência é menor, porque agora eu tenho menos células e mais líquido. Seria mais ou menos isso que você mede, né?
Exatamente. A gente tem estudo já com lesão, que é feito por um grupo lá da Espanha, que é da professora Lexa Nescolardi. E aí, eles fizeram um estudo com o Barcelona B, né? O time B do Barcelona. E aí, tem vários estudos. Tem, sim, eu acho que 4 ou 5 com atletas que tiveram lesão. E aí, é exatamente isso. A gente percebe que quando um atleta tem uma lesão... Quando você avalia agudamente, por conta do edema, por conta da situação, né, que está lá caótica lá no seu músculo, né, células se rompendo, citocinas pró-inflamatórias migrando para aquela região para tentar reparar o dano, a gente tem uma diminuição da resistência, da reatância, do ângulo de fase e da impedância.
Entendi.
Então, falando de forma bem básica, quando a gente tem aumento dos parâmetros, significa que seu músculo está mais íntegro,
tá,
certo? Que tem uma distribuição entre líquido extra e intracelular melhor, mais equilibrada, né, com a gradiente de concentração favorável. E a saúde celular do seu músculo, que é o termo que eles usam, está melhor. Então, o que a gente sabe hoje é isso, mas a gente não sabe exatamente quantos por cento de mudança pode ser relacionado apenas a uma variação normal de cada pessoa e quantos por cento pode ser relativo à condição clínica ou de treinamento da pessoa, entendeu?
Entendi.
Então essa é a dúvida que a gente tem hoje.
Entendi. Pô, bem da hora, bem...
Uma analogia que eu faço pra galera entender melhor como é que a bioimpedância tá hoje, né? Eu penso em outra técnica. Na verdade, outras técnicas. Por exemplo, quando a gente pega a variabilidade da frequência cardíaca. Se você pega 20 anos atrás, ela não era muito utilizada no esporte, né? Não era uma coisa que você imaginava que fosse utilizar... para prescrever treinamento, para controlar treino, ela era utilizada onde? Na clínica. Para verificar alterações relacionadas ao seu coração. Aí, a bioimpedância está no mesmo patamar hoje, que eu imagino, né? Que ela vai evoluir e daqui a pouco vai ser utilizada normalmente no esporte. Por quê? Antigamente, para você avaliar a variabilidade da frequência cardíaca, eu imagino que você tinha que ter uma máquina de ECG, porque senão não tinha jeito. Não tinha equipamento portátil, não tinha... aplicativo que você bota o dedinho lá, como a gente já falou aqui no HRV for Training, né?
O pessoal não devia nem imaginar.
E aí você tinha maior dificuldade. Pois é, não tinha nem... Imagina, você pegar 23 atletas lá do futebol e botar todos no ECG todo dia. Não fazia sentido, né? E outra que não tinha pesquisa mostrando que alterações provenientes do treinamento diário poderiam ser importantes clinicamente pro esporte, né? Então... quando a gente decidiu fazer esse trabalho, o pensamento era muito isso. Eu sempre justificava, né, por que eu achava que poderia ser utilizado, porque meio que eu via um pouco mais à frente, né? Olha, tá aqui desse jeito, igual tava na outra técnica. Então eu acho que pode evoluir. O fato de você hoje não conseguir ver a aplicabilidade é porque ainda não tem trabalho suficiente mostrando que pode ser importante. Mas também pode ser que no meio do caminho a gente vê, não vale a pena, é melhor usar outra técnica? Pode. Mas eu acho que tem muito futuro, entendeu? Eu acredito realmente na técnica. No começo eu fiquei meio desconfiado, porque você fica assim, não tem muito trabalho e tal, será que isso é legal mesmo? Será que isso é importante? Porque você desconfia, né? Você começa a desconfiar, mas depois você vai entendendo um pouco melhor, aí você vê que faz sentido. Porque a parte fisiológica faz todo sentido pro esporte.
De fazer uma outra pergunta, então, que o Yuri comentou essa relação da água, né, no ambiente interno e externo, né, e a consequência ali de microlesões, né, e alterar ali a homeostase celular. Vocês chegaram a controlar ou tem algum tipo de controle em relação à hidratação do indivíduo? Né, tipo, ele tem que estar em 3 horas sem beber água, ou 4 horas sem beber água, ou ele tem que beber uma quantidade de água para a gente fazer as avaliações. Se segue algum parâmetro em relação a isso?
Que a gente usa meio que a regra geral, não tem uma regra padrão. A gente até tem um problema na ciência por conta disso, né? A gente sabe, padronização de técnica é uma das coisas mais complicadas que a gente tem na ciência, né? Em relação a tudo, principalmente nas relacionadas ao exercício. Você vai avaliar, sei lá, o salto vertical. Tem gente que faz com a mão na cintura, tem gente que faz com o braço livre, tem gente que bota o braço na frente do tronco, enfim. Então, essas padronizações a gente luta para tentar ver o que mais se repete, né? Para tentar replicar. Mas o que a gente fala é para a pessoa não consumir álcool pelo menos 24 horas antes da avaliação, porque pode desidratar, né? A última vez que ela toma água antes da avaliação é no máximo, ou no mínimo 2 horas antes da avaliação, mas também no máximo 3. Tem que ser nesse interstício aí, né? Entre 3 e 2 horas. E ela não pode ter feito o exercício extenuante 48 horas antes da avaliação também. A temperatura tem que ser controlada, temperatura ambiente e o horário do dia também, porque a gente conta com um ciclo circadiano que vai aumentando ou diminuindo o nível de hidratação que você tem no seu corpo, né, ao longo do dia. Tem pessoas que bebem mais água pela manhã, mais água pela tarde ou à noite, e vai mudando tudo isso. Umidade do ar tem que ser controlada também, porque a umidade faz você suar mais ou menos, né, e perder mais líquido. Então, o que a gente tenta fazer é cercar todos esses parâmetros que podem modificar o seu líquido corporal.
E são os parâmetros da bioimpedância normal, né? Tava comparando aqui na minha cabeça,
exatamente,
né?
Exatamente,
tá de TPM, por coisa. Exemplo, não tá no período...
Isso, ciclo menstrual, porque aumenta o volume de líquido, né? Dependendo do período que ela esteja.
Do ciclo, né?
Exatamente. Então, basicamente, são os mesmos parâmetros da bioimpedância de corpo inteiro. Não tem muita modificação, não. Bebida cafeinada, a pessoa não pode tomar também.
Isso não sabia.
Deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu sei que tem muita gente que deve ter aquelas bioimpedâncias, mesmo que seja a tetrapolar, né? Mas aquela de balança, né? Tem uma bioimpedância tetrapolar de balança que você sobe nela e segura assim... com a palma da mão também, ou aquela que é só o volantinho, que é uma bioimpedância bipolar. Essas não é possível realizar, né? Você precisa ter uma bioimpedância que seja tetrapolar, que tenha os eletrodos, né? Então, uma bioimpedância um pouco mais robusta, né? Não é essas que eu acho que a grande maioria tem para o mercado aí, né? Para análise da bioimpedância, da composição corporal, no geral.
Não dá para você pegar a balança de bioimpedância e encostar na sua coxa, por exemplo, tentar fazer.
Né?
Não dá certo, não.
Não dá. Apesar de o Macho até, antes aqui a gente conversando, ele até mostrou um equipamento novo e recente, né? Que não precisa dos eletrodos, né? Ele é um pouco mais específico para... fazer essa técnica nova de avaliação muscular. Mas isso aí, acho que para chegar no público geral vai demorar um pouco, né, Macho?
Na verdade, esse que eu mandei para vocês, ele já está disponível para o público em geral. Só que qual o problema dele? Ele não dá os parâmetros brutos. Ou seja, a gente não sabe o valor de reatância, de resistência, de impedância. Ele meio que tem um software dentro dele. E aí já calcula a qualidade muscular, entendeu? E aí, basicamente, é uma análise como se fosse o do HRV também. Se aumentou, melhor. Se diminuiu, pior. Ou seja, esse aí não dá para ser usado em pesquisa, mas dá para ser usado na prática. Só que O problema é, a gente não tem pesquisa ainda para mostrar o que que isso representa realmente, uhum. entendeu? O que que significa aquele Entendi. Resultado. A gente tem tecnologia para mostrar o resultado, mas não tem ciência para dizer o que que aquele resultado significa. Então, meio que...
Para interpretar,
é,
né?
Aí você compra, pode utilizar, você sabe que é um equipamento fidedigno, testado cientificamente, validado. Só que você não sabe para que que serve, entendeu? Então, não faz muito sentido. Hoje, você comprar isso daí seria meio que... Só para ter a tecnologia Entendi. Mesmo, né? Mas você não sabe para que que serve.
E...
Você não sabe como que você
Esse
pode usar.
Esse eu vou pôr na postagem, o Renê mandou umas fotos, eu vou colocar aqui no, na postagem, quem ficou curioso. E vou soltar também a foto no, quando ele fez a postagem do Instagram. Então, quem tá com curiosidade, ou vai no Instagram, ou abre o nosso site lá para ver a foto desse que a gente tá falando.
É, esse equipamento que está hoje disponível para qualquer pessoa comprar, ele custa mais ou menos $100, né? Então não é um preço tão grande também, você pode ter, vende aqui no Mercado Livre, no Brasil. Só que para desenvolver esse equipamento aí, aí a gente tem um equipamento clínico, que é o que realmente o que a gente queria utilizar na pesquisa, né? Só que ele é um pouquinho mais caro, ele é cerca de R$70 mil.
Que é quase o valor dos $100 hoje aqui no Brasil.
É, exatamente. Hoje em dia, com a correção aí monetária, já dá pra comprar já, né? Se você estiver ganhando em dólar. E o equipamento clínico, que é utilizado em pesquisa, aí sim, ele é o melhor equipamento que a gente tem hoje para avaliar. Por quê? Ele consegue avaliar a característica do músculo e te dá os parâmetros brutos. E você consegue avaliar com diversos parâmetros de frequência, de amplitude de onda, enfim. Você consegue fazer todo... o setup dele ali para você conseguir avaliar qualquer músculo, uhum. né? E na região que você quer avaliar. Então, só para o pessoal entender, o mesmo grupo que desenvolveu a patente do equipamento clínico foi o grupo que fez isso, né? Que é o do Sculpt. Uhum. E hoje é o grupo que mais pesquisa em relação à bioimpedância, principalmente com pacientes clínicos, que é o grupo do professor Selward Rutkowski, uhum. que é lá de Harvard, né? Nos Estados Unidos. Então, eles também fazem aplicação prática, entendeu?
Tá.
No site, se você abrir o site do Sculpt, tem dizendo lá que ele pode ser utilizado para monitorar o seu treinamento e tal. Só que, infelizmente, ainda não tem artigo provando isso. E aí é muito mais um apelo mercadológico, na minha opinião, entendeu?
É, eles estão querendo surfar na onda de serem os primeiros a vender esse aparelho, eu acho, né? E se lá para frente tiver a interpretação correta desses dados, eles já estarem no mercado, né?
É, porque basicamente o que falta é isso, porque o equipamento já funciona. Se ele consegue uhum. captar os dados, tem os dados lá dentro. Ele só está te dizendo o output final. Mas ele tem os dados do processo também, entendeu? É só arranjar um jeito de abrir os dados ali e conseguir extrair o que você quer, né?
Entendi. Bom, então vamos lá no segundo bloco?
Bora.
Nesse segundo bloco, vamos explorar um pouquinho a tese do René, porque aí, como ele comentou, né, ele fez 3 pesquisas em uma, foi um trabalho 3 em 1, e vê se tu consegue aí, Márcio, explicar para os nossos ouvintes o que você pensou e como isso levou nesses 3 estágios aí do teu trabalho.
Beleza, vamos lá. Ó, só para deixar claro, eu comecei o doutorado em 2018 e terminei ele em 2020, né? Teoricamente eu fiz em 2 anos, mas na prática mesmo eu comecei a fazer a pesquisa lá em 2016, que foi quando o meu orientador, meu co-orientador, na verdade, o professor Alex, a gente estava no estádio assistindo o jogo do Fortaleza, e aí ele me viu e falou assim: Renê, cara, você vai fazer o doutorado aonde, né? Você quer fazer o doutorado aonde? Aí eu, rapaz, aonde aparecer aí a gente analisa a proposta, né? Aí ele, pô, então, eu tô com um projeto aí e eu queria que você viesse fazer ele comigo, que você fosse o aluno de doutorado que vai tocar esse projeto. E aí ele me explicou, aí eu meio que desacreditei, né? Eu, não, isso aí não vai dar certo, não. Isso aí não dá onde, né? Usar a bioimpedância para avaliar músculo e tal. Aí ele me mandou os artigos, eu comecei a ler, aí comecei a acreditar mais um pouco. E aí a gente já começou a fazer o projeto a partir dali, mesmo antes de eu entrar no doutorado. Então, eu meio que demorei 4 anos para fazer tudo, entendeu? Porque a gente fez projeto piloto, a gente testou... primeiro com pessoas destreinadas, depois com alunos treinados, testou em ratos, porque ele faz muito trabalho em modelo animal também. E aí a gente começou a ver, pô, acho que dá certo isso aqui, né? Acho que dá pra fazer, vamos testar então. E aí depois que a gente começou a fazer o projeto, o primeiro projeto, que foi o de reprodutibilidade. Então, a gente fez 3 experimentos, né? Como o Yuri falou. O primeiro experimento é para saber se a técnica que a gente estava utilizando, o posicionamento que a gente escolheu, ele era reprodutível. A gente avaliou o isquiotibial nos 3 experimentos, né? Então a gente queria primeiro saber se o posicionamento que a gente tinha escolhido, porque a gente criou um posicionamento novo, né? A gente não utilizou o que tinha na literatura porque basicamente não tem padronização para isquio. Eles utilizam mais avaliação no quadríceps, no bíceps femoral e no tibial anterior, para avaliar doenças neuromusculares. E como a gente queria avaliar o isquiotibial, né, que é uma musculatura que tem grande prevalência de lesão, principalmente no futebol.
É, isso que eu ia falar.
Que foi o esporte que a gente escolheu. Aí a gente, pô, a gente tem que criar uma padronização, então. Porque os trabalhos que mostravam a avaliação de isquio, eles não padronizavam. Cada trabalho utilizava um posicionamento diferente. E aí a gente, pô, então vamos criar o nosso e aí se der certo a reprodutibilidade, a gente até bota pra frente e fica um trabalho de referência aí, né? Pra ser utilizado por outros grupos ou então pela gente mesmo nas pesquisas ao longo do tempo aí. Aí beleza, a gente fez esse trabalho com universitários, né? A gente pegou os universitários lá da Fatene e da UFC, que era onde a gente fazia as coletas. E aí fez, deu certo. A técnica era reprodutiva. Aí a gente partiu pro próximo, né? Que é o efeito agudo. O efeito agudo, o que a gente fez? A gente pegou o stiff, aquele movimento que você prioritariamente está usando isquiotibiais ali, né? Eretores da coluna também, como motores primários ali do movimento, para estressar o isquiotibial, para saber se aquele estresse que a gente promove através do treinamento de força, ele repercute nos dados da bioimpedância. E aí, para isso, a gente comparou 2 intensidades diferentes, né? 80% de 12 RM e 30% de 12 RM. Por quê? Qual a ideia? Se a técnica for sensível, ela vai mostrar que 80 é diferente de 30, né? O nível de estresse que você vai ter fazendo a 80% vai ser maior do que fazendo a 30%. Aí a gente fez 4 séries, monitorou a bioimpedância entre as séries, e a cada 5 minutos, depois de terminar as 4 séries, até completar meia hora de monitoramento. Nesse experimento, a gente não viu diferença significativa, ou seja, pode ser que agudamente, fazendo um protocolo de apenas 4 séries, a técnica não seja sensível para determinar qual a intensidade de treino você está fazendo, entendeu? E aí...
Ah, entendi.
Nesse caso, a gente não viu a utilização da técnica sendo eficaz. Porque ela não consegue diferenciar. As intensidades, basicamente, para ela, ela percebe da mesma forma. Tem a diminuição.
Tá.
Só que logo depois que acaba o protocolo de treino, os parâmetros começam a subir novamente. E aí, meia hora depois, eles já estão estáveis no mesmo valor do baseline. Entendeu? E aí, agora, os próximos experimentos que a gente vai fazer, né? Não no meu trabalho, mas os outros trabalhos que vão vir pela frente aí, é fazer um protocolo de treino mais real, com mais séries, com mais intensidade, com um descanso menor e monitorar tanto depois do treino como 24, 48 e 72 horas após terminar o treino, né? Utilizando a mesma musculatura para ser avaliada também. E aí, o terceiro experimento, o que que a gente fez? A gente pegou o clube lá de Fortaleza, né? Que é o Ferroviário Atlético Clube. Monitorou 11 atletas ao longo da pré-temporada inteira. E aí a gente queria saber o quê? Na pré-temporada, é esperado que os atletas ganhem rendimento. E aí eles tinham outras avaliações que foram feitas para determinar se eles realmente ganharam rendimento, né? Que foi o yo-yo teste e o salto vertical. E tinha também a avaliação da composição corporal e da termografia, né? Ao longo das semanas de treino. A gente avaliou, junto com isso, a bioimpedância, para saber se as alterações percebidas nos outros testes também repercutem em alterações na bioimpedância. E aí a gente viu que repercute, né? Quando você ganha rendimento, tem diferença significativa nos parâmetros da bioimpedância também, principalmente o ângulo de fase, tá? Só que qual foi o problema? Deu a pandemia, e aí a gente teve que parar de fazer coleta. Porque o objetivo era monitorar a temporada inteira deles. A cada término de jogo, a gente ia avaliar a bioimpedância e ia comparar com os valores pré-jogo, entendeu? E aí, nos outros dias, por exemplo, eles jogam no domingo, né? A gente avalia no domingo, antes do jogo. Aí avalia domingo, pós-jogo. E depois avalia na segunda, na terça e na quarta. Para saber se a bioimpedância consegue perceber as variações de dano muscular, de estresse, porque o clube mesmo já faz as avaliações, né? Aí a gente ia fazer a comparação. A avaliação que o clube faz, que aí envolve CK, dor muscular, enfim, teste de força, né?
Uhum.
E comparar com a bioimpedância, para dizer se ela é um parâmetro válido para você ficar monitorando efeitos subagudos aí, né? De treinamento. Só que aí não deu certo. Porque a pandemia chegou, o campeonato foi suspenso e o clube não ia deixar a gente continuar fazendo depois que voltasse o campeonato, porque, enfim, ia ficar restrito, né, de pessoal para participar dos jogos e tal.
Ah, tá.
Aí a gente resolveu suspender e parar aí, defender a minha tese de doutorado e deixar para fazer esse projeto depois, né? Como a gente tem uma interação boa com o clube, aí dá pra continuar depois, fazer em outros anos aí, né?
Fica aberta nessa porta aí.
É. E aí, basicamente, o que a gente fez foi isso. A gente descobriu que tem reprodutibilidade, não consegue perceber efeito agudo em um protocolo com volume reduzido, né? Que seria de 4 séries apenas, com intensidade baixa também, de 80% e 30%, né? E que consegue perceber efeitos crônicos, entendeu? O que a gente conseguiu determinar até agora foi isso. Mas saber o que exatamente significa cada dado desse, aí tem que vir as pesquisas aí pra frente pra poder mostrar pra gente. O que a gente fez é tipo assim, ó, parece que dá certo. Parece que tem alguma coisa aí. Agora vamos descobrir o que é essa coisa, né? Se ela serve pra gente ou não,
excelente,
né?
Excelente.
Então a minha foi a primeira aí pra gente meio que dizer, ó, vale a pena continuar fazendo pesquisa, né? Não é uma coisa em vão. E aí agora tem que vir as outras pra continuar o trabalho, né?
E alguns pontos que você tava falando que eu acho legal a gente ressaltar pra quem tá ouvindo a gente e ainda da graduação, né, ou entusiasta. Primeiro ponto, antes de tudo, o macho, cara, ele é tão macho que ele foi convidado a fazer doutorado. Enquanto tem gente que tá desesperado batendo de porta em porta... O orientador chegou nele e falou assim, eu quero te orientar. Esse é, o cara é, o cabra é macho. Mas uma coisa que me chamou a atenção. O René falou duas vezes que, assim, quando falaram a técnica pra ele a primeira vez, ele ficou meio com o pé atrás. Mas só pra quem tá ouvindo, essa é a postura de um cientista, né? Quando você ouve alguma coisa, a gente tem que sempre tem que ser cético, né? Porque você fala assim, cara, não sei não, né? E aí, esse ceticismo, que, pra ver como que isso monta o quebra-cabeça aí, que a gente chama de método científico, né? Ele fala, cara, não sei não. Então, vamos testar um método pra avaliar a posterior de coxa. Ele, beleza, mas a gente tem que padronizar esse método, não pode ser de qualquer jeito.
É.
Aí ele foi lá e testou confiabilidade. O que é confiabilidade? Se a gente repetir isso várias vezes, a gente chega no mesmo resultado, né? Se repetir isso, for repetindo, existe uma coisa, um erro aleatório da repetição ou isso é consistente, né? Que é a confiabilidade. Aí viu que era. Aí depois falou, beleza. Vamos ver se isso é sensível à intensidade frente a um protocolo de treinamento. Aí viu que não era sensível. Vamos ver se isso é sensível. Eu não sei nem se seria alteração crônica, né? Esses dias que você avaliou. A gente chamaria isso de crônico quando você, a avaliação que você viu, a percepção. A alteração da bioimpedância ao longo dos dias? É um efeito crônico, será? Também?
Não, o que a gente também avaliou foi antes e depois da pré-temporada. Então foram 30 dias.
Ah, 30 dias.
Foram 30 dias.
Isso, avaliou o efeito crônico.
É. Tá.
Aí o que a gente ia fazer depois era avaliar o efeito subagudo. Só que a gente não conseguiu.
Ah, subagudo seria você ver esses intervalos menores de dias,
isso,
né?
Isso, 3 a 4 dias depois da partida.
Entendi. Pô, muito legal, cara. Achei muito legal mesmo.
Muito show pois mesmo. É. E além do que o Yuri falou da questão do inicialmente você ser cético, né? Acho que que nem o René tava com o pezinho atrás, porque você precisa ser, como pesquisador, né? Cientista, você precisa ser não tendencioso, né? Você precisa ser imparcial.
É.
E aí quando você começa já falando, puta, mas caramba, esse método é zoado, mas... Você não pode pensar assim também, porque você não sabe qual vai ser a resposta dele, ou
sim,
pelo contrário, né? Ou você acreditar muito naquilo e falar, não, isso aí vai ser foda, vai dar certo. E aí, quando não dá, você se frustra. Então, você tem que ser imparcial, não tendencioso, né?
E é difícil isso, né?
Isso é muito difícil, cara.
Não, o que a gente costumava falar é que meu orientador, ele é apaixonado pela técnica. E eu faço a pesquisa com a técnica, entendeu? Eles assim, cara, eu preciso de alguém que faça a pesquisa, porque eu sou apaixonado, eu não posso. E aí...
Puta, que legal, é mesmo?
Ele então, fala isso aí. Ele falava isso. Ele, cara, eu já uso ela há muito tempo, hora, com os animais aqui. E aí eu preciso de alguém que não acredite inicialmente.
Seja imparcial.
Exatamente, que não acredite e que vá testar sem ter o olho fechado, entendeu? De olho aberto total, assim, legal, olhando cara. Todos os detalhes. E aí até hoje ele é do mesmo jeito. Ele é o mais entusiasmado e eu fico sempre freando ele, sabe? Pô, mas vamos com calma, pera aí. Vamos analisar direito, não é assim. E aí, geralmente, a gente fazia as avaliações. No mesmo dia, eu passava a planilha pra ele e ele já ia fazer gráfico, já ia fazer estatística. Aí, o cara, se acalma, a gente só tá coletando 3 sujeitos por enquanto. Vamos esperar pelo menos uns 10, 11 pra ver. Aí, não, mas tá aqui, ó, tá vendo, ó, já tá aparecendo aqui o resultado e tal. Aí eu ficava meio que freando ele, sabe? Porque ele tava empolgadaço com o negócio.
Mas muito legal que ele tem essa visão sobre ele mesmo, né? Fala, cara, eu preciso de alguém... né, pra me trazer mais o ceticismo e menos entusiasmo, né? Uhum.
Pois é, e uma coisa que eu, depois de um tempo, depois de já estar no doutorado, mesmo assim eu ficava desconfiando, velho. Mesmo assim eu ficava, pô, mas será que vai dar certo isso aqui? Eu acho que não tem suficiente sensibilidade pra detectar alterações tão pequenas, né? Porque o que eu via é que ele detectava alterações realmente muito importantes, de tipo assim, a pessoa ter um problema neurológico. Tem um problema muscular, tem um problema crônico pra vida inteira, né? E aí, depois de um tempo, eu fui testando, né, a minha própria hipótese e vendo que tava dando um pouco certo. Aí eu, pô, acho que pode ser isso, né? Acho que pode dar certo. Só que tem uma dificuldade, que é o quê? A parte do equipamento. Porque essa parte eu não domino, né? Essa parte é física pura. Até tava falando com os meninos aqui antes do episódio. É biofísica, física, engenharia, tudo aplicado lá. O equipamento, você pode modificar ele do jeito que você quiser, né? Você pode modificar parâmetros, você pode avaliar com frequências diferentes e isso gerar sensibilidades diferentes também. Então, tipo assim, a gama de trabalhos que tem para você fazer para investigar todos esses fatores em diversas situações é tão grande que você começa a acreditar que em alguma dessas possibilidades o negócio pode servir, entendeu? Porque pode ser que a gente...
É igual quando você fala assim que você acredita que exista vida em outro planeta pela possibilidade de números de planetas que existem no universo do tamanho infinito, né?
Isso, basicamente. Porque, por exemplo, até agora o que a gente tem? A gente tem trabalhos avaliando a 50 Hz com 2 microvolts de corrente alternada. O que a gente tem hoje é isso, né? Então, a gente pode avaliar com 800 microamperes, avaliar com 1.000 Hz, avaliar com 1 Hz. E aí pode ser que para o exercício tenha uma frequência específica com uma corrente alternada específica que seja própria para avaliar efeitos do treinamento, entendeu? E aí a gente só precisa descobrir qual é essa, né?
Entendi.
Ou seja, macho, além da variabilidade do indivíduo, que são várias, tem a variabilidade do equipamento,
exatamente,
né? E, puta, acertar o ponto-chave aí, né, entre essas duas variáveis que é o punk.
É, a gente tem tanta variável, tanto fator interveniente que a gente pode controlar, que para fazer o mesmo experimento, você pode fazer ele, sei lá, 20 artigos do mesmo experimento, só mudando um fator em cada artigo, entendeu? Que pode modificar totalmente a resposta. Entendi. E aí o que precisa é ter perna, né? Pra fazer isso aí. Perna, mão e cabeças pensando aí pra fazer esses experimentos. Mas eu acho que é uma técnica que tem futuro aí.
Legal, legal.
Show, isso aí.
Mais alguma coisa, macho?
Rapaz, acho que não. Acho que é isso. Do trabalho é isso. A explicação básica acho que já deu pro pessoal pegar aí.
Então vamos pro último bloco?
Bora.
Bora.
Considerações finais aí sobre esse trabalho agora, ouvindo o René explicando, que eu consegui dimensionar, né, um trabalho muito legal, e eu acho muito legal até para quem tá ouvindo, para vocês entenderem o próprio método científico. Eu acho que aqui tem um exemplo prático de como as coisas funcionam desde, né, do começo de uma ideia, e até para vocês verem como esse trabalho que o René vai publicar, outras pessoas vão ler e vão pensar isso que ele está pensando. Caramba, e se eu trocar a amplitude, se eu trocar a frequência? Aí vão, vão publicando outros trabalhos. E assim que as coisas vão crescendo e a ciência vai ganhando um corpo, né? Quando a gente fala, ah, tem um corpo de evidências a favor de uma coisa. É isso, um cara lê e tem uma curiosidade. Caramba, isso é mó legal, mas aí vem o cienticismo. Eu não sei não, se eu mudar isso aqui, acho que não vai dar certo. Aí o cara muda, né? E aí ele vai ver se aquilo vai trazer algum resultado ou não. Então, eu achei muito legal, a princípio, até para os nossos ouvintes entenderem um pouco dessa parte, né, prática aí do método científico. E, assim, o que eu comentei até no começo, eu acho muito legal você pegar a técnica da bioimpedância para tentar avaliar outras coisas, porque, como eu falei, é uma tecnologia que já existe, e só que ninguém nunca olhou por esse ponto de vista, né? Nunca olhou assim, né? Uhum. É uma coisa que, como o próprio René falou, ainda é pouco pesquisada, então... Eu acho que tem... Imagina o número de ferramentas que a gente tem que poderia ser retrabalhada de outra forma para avaliar outras coisas. É. E eu, como sou um cara que gosta de tecnologia, fico altamente entusiasmado com esse negócio.
Ah, e tem um negócio legal, Yuri, também. Porque, por exemplo, a termografia que a gente já utiliza hoje no esporte, já é bem difundida, ela não foi criada para o esporte. Ela foi adaptada para o esporte, né? E a gente viu que podia utilizar a técnica.
Verdade.
Então é meio que a mesma coisa que a gente está fazendo com a bioimpedância. Ela não foi feita para avaliar atletas. Ela não foi feita para avaliar o músculo especificamente. Ela foi feita...
Localizada,
exatamente.
Né?
O que a gente está fazendo é pesquisa para tentar ver se dá para utilizar ela do jeito que ela está agora. Ou então se adapta a alguma coisa para conseguir fazer uma avaliação diferente, né? Então tem muita técnica por aí que basicamente nada foi criado para o esporte especificamente, assim, né? As adaptações elas vão sendo feitas. Geralmente elas são criadas para saúde, para tratar doenças, e aí você vai começando a adaptar e vai...
Ou para guerra, né, Márcio?
Para guerra, exatamente.
A guerra e adaptada.
Desenvolve bastante a ciência, né? Toda vez que tem guerra aí, pode ter certeza que vai sair coisa boa de tecnologia e tal.
Ô, Márcio, parabéns, cara. Inicialmente aí, parabéns pelo trabalho. Toda a complexidade, não é fácil fazer... três experimentos, né? Mesmo que seja no doutorado ali que você tem 4 anos, não é nada fácil avaliar efeito agudo, efeito crônico, e ainda com toda a dificuldade que teve com a pandemia. Então, pô, parabéns mesmo aí por todo o trabalho. E quanto à técnica, eu acredito também que ainda tem muito a que se pesquisar em relação a ela, né? E ainda vai dar muito pano pra manga aí pra... que até a gente falou no início, né? A ideia principal é tentar facilitar a avaliação, né? Que isso chegue mais fácil para a prática, né? Uhum. A gente estava falando da questão de não ser muito invasivo, né? Ou melhor, não é invasivo, não tem coleta de sangue, não tem nada disso. Uhum. Então a ideia é levar, né, para praticidade, chegar para o público ali que está no front, né? E conseguir fazer avaliações mais robustas, sem ser muito invasivo.
Uhum. E só para dar um recado aí pro pessoal, a gente tava falando no começo, eu não vou dar nome ao santo, né? Mas eu vou falar o milagre, né? A gente tava comentando de um grupo de pesquisa aqui do Brasil, que é um grupo grande, um grupo muito famoso, que tá começando a fazer pesquisa com essa técnica também, relacionada à saúde, né? Relacionada a treinamento para saúde, não para atletas. Mas que vai na mesma toada do que a gente tava fazendo... no meu doutorado também, que é para controlar exercício. Para controlar efeitos agudos, efeitos crônicos e saber como que a ferramenta pode ser utilizada para melhorar a prescrição, né? E aí, depois que isso aconteceu, aí eu fiquei, pô, então agora talvez eu não esteja tão louco assim, e talvez eu esteja fazendo, eu tenha feito uma coisa que realmente pode ser útil, né? Porque até então, quando não tinha ninguém fazendo, pô, o maior... desterro, assim, da minha cabeça era pensar que, meu irmão, só eu tô fazendo essa parada aqui e não tem ninguém perto de mim fazendo coisa parecida, né? Utilizando técnica parecida, utilizando coisa, e aí eu, pô, será que isso aqui não é perda de tempo? Será que eu não tô só gastando tempo fazendo esse negócio que não vai dar em nada? E aí, ao longo do processo...
Mas isso que é legal.
Ao longo do processo, esse grupo começou a fazer pesquisa, inclusive já tem até trabalho publicado. Só que não é com a bioimpedância localizada, é com a bioimpedância de corpo inteiro para monitorar efeito do treinamento, né? Que até então é uma coisa nova também ainda.
Ah, tá.
E aí eu comecei a ver, pô, se esses caras estão fazendo aí, se esse grupo top tá fazendo, então acho que o negócio faz sentido, né? Não, a gente não tá pensando loucura, não. Então vamos continuar.
É igual, macho, até eu tava pensando... Você pegar a Marie Curie, sabe?
Sim, sim.
Uhum. Ela deve ter pensado alguma vez na vida, caramba, esse negócio de radiação, cara, será que eu tenho que ficar perdendo tempo estudando radiação? Só eu tô estudando isso.
Todo mundo chega... que se ela não tivesse seguido.
Né? É, todo mundo que, né, vai estudar uma técnica nova, né, deve passar isso na cabeça mesmo.
Uhum.
Bom, vamos no papo de esteira?
Bora.
Bora.
Márcio, começa aí que você já foi o primeiro a pôr na pauta, já começa.
Então beleza, meu papo de esteira de hoje, pessoal, eu vou indicar pra vocês uma sériezinha no Netflix, bem fácil de assistir, é quase um novelão assim, mexicano misturado, é México misturado com os Estados Unidos ali, né, a série se passa ali entre Houston e Monterrey, né, e aí o nome da série é 100 Dias Enamorados, e aí como é que é a série? Basicamente são vários conflitos familiares e de relacionamento que acontecem com um grupo de amigos, né. Então, são basicamente 6 personagens principais e que tem as famílias relacionadas a cada um. E aí eles se envolvem, tem traição, tem pessoas que voltam lá do seu passado amoroso e aí complicam sua vida agora no presente, né? Depois que você tá casado, com filho, e aí aparece a pessoa lá que você amava lá no passado e aí te faz pensar se realmente... Maia. Enfim, é um emaranhado doido, cara. É muito legal. E, tipo assim, doideira. É uma sériezinha bem fácil de assistir e bem divertida. Você... consegue rir e pensar bastante. É, eu tô romântico esses tempos aí.
Eu vou deixar uma dica de um jogo de celular que se chama Among Us. Among Us, entre nós em inglês. Um jogo que estourou, um monte de gente começou a jogar isso aqui. Vários grupos do Instagram que eu participo, do Telegram. Vamos jogar uma partida agora, basicamente é assim. Entra de 5 a 10 pessoas numa sala, são uns bonequinhos, você tá numa nave, e tem um traidor. Esse traidor, ele tem que matar todo mundo e ferrar com a nave, mas na verdade matar todo mundo. E as outras pessoas não sabem quem é o traidor. E aí, cada vez que alguém morre, você encontra o corpo da pessoa, ou cada vez que você vê uma pessoa, um bonequinho fazendo alguma coisa suspeita, tipo, hackeando uma parte da nave, né? Aí você vai lá e abre uma votação. Na votação abre uma caixa de texto, todo mundo fala, cada bonequinho tem uma cor. Eu acho que é o amarelo. Por quê? Não, eu vi o amarelo mexendo na tubulação. Não, mas eu acho que é o preto. Porque, eu vi o preto uma hora que ele sumiu de uma sala. Ah, não, eu achei o corpo e o azul. Meu, é muito viciante esse jogo, é muito da hora. Se vocês não jogaram, eu vou até colocar no nosso grupo do Telegram pra gente montar uma salinha lá pra gente jogar. É um jogo bem basiquinho. E vale a pena, dá umas boas horas de diversão aí.
É cross-plataforma ele, já, tipo, você pode jogar do Android com iOS e tal.
Computador e celular, dá.
Ah, show de bola.
Eu acho que é. Sensei.
Bora.
Traidor do movimento, fala aí, tua traição.
Bom, eu vou também de série do Netflix, né, que agora eu sou Cobra Kai. Miyagi-Do aí não dá não. Bom, a série eu fui um pouco relutante, assim, inicialmente pra assistir. Falei, não vou assistir.
Eu não vou assistir.
Vai estragar a experiência, né? Vai estragar.
Porque, cara, na década de 80, né, do filme do Karate Kid, porra, eu assisti um pouco depois, né, ali na década de 90. E, puta, a gente era, eu pelo menos era fascinado, né, e como praticante de Karate, porra, gostava pra caramba. Do Daniel, o Sam e tal. Mas depois que eu comecei a assistir a série do Cobra Kai, cara, é muito legal. A série, assim, não é foda, não é uma série fantástica. É uma série meia teen, assim, sabe?
Uhum.
Mas é pra quem gosta de arte marcial e quem viveu esse filme aí do Karate Kid, né? Quem viveu a história, vai dar boas risadas.
Eu não vou assistir mesmo. Porque eu não quero que nada manche.
Não, é da hora, vai mudar a sua ideia em relação ao Cobra Kai, cara.
É nostalgia total, nostalgia, você vê o outro lado da história.
É o New Cobra Kai, cara.
Que New Cobra Kai, você tá traidor. Quem assiste Cobra Kai é tudo traidor.
Para.
Eu vou deixar aqui uns abraços rapidinhos antes de a gente terminar. Lá pro pessoal do Instagram, que ajuda a gente compartilhando os conteúdos, né? Eu acho muito legal quando o pessoal engaja e compartilha nossas postagens, né? Tentando levar nosso trabalho de divulgação científica mais pra frente. Então, um abraço pro Paulo Pro Personal, Lucas Oliveira, Jaqueline Nust, Victor Godinho e a treinadora Thaís Moraes, que foi minha aluna aqui da Unip. Um abraço pra vocês, obrigado por vocês ajudarem aí compartilhando nossos conteúdos. Vocês querem mandar um abraço aí?
Vamos lá, vou mandar um abraço aqui. Eu queria mandar um abraço aí todo mundo que tá ouvindo aqui o 4 de 15, né? Todos os ouvintes que acompanharam toda essa jornada aí desde lá do início, desde quando eu comecei, entrei aqui com os meninos e comecei a contribuir com o trabalho. E provavelmente eu vou aparecer com menos frequência aqui, né? Sendo convidado. Uhum. E eu queria agradecer por ter sido tão bem recebido durante todo esse tempo que eu fiquei, pelo Japa, pelo Sensei. E que eu tô aberto à colaboração e participação. Eu vou ter os nossos projetos agora que eu vou fazer, mas eles sabem que eu confio muito, tanto na amizade, quanto no trabalho deles, né? Que eles estão fazendo aqui para divulgação científica na educação física. Então, me deixo com portas abertas aí para colaborar com o projeto de vocês, continuar contribuindo, né? Com o que a gente fez até agora e com o que vocês vão continuar fazendo aí, eu acredito. Tá?
É boa, isso. E macho, já
boa, macho.
Falei pra você uma vez, assim, o que você e o Sensei fizeram numa época, né, a época que a Isa nasceu, já comentei várias vezes em áudio, nunca vou deixar de comentar, sou extremamente grato porque vocês seguraram a onda várias vezes do 4 de 15, quando eu falei pros agora, desisto dessa desgraça toda. Se não fosse vocês, a gente não estaria nesse episódio de 124, mas nem a pau.
Certeza, cara.
Não estaria, mas nem a pau. Então, pra reforçar isso que o Macho tá falando, gente, é uma figura determinante no 4 de 15, que se não tivesse ele, vocês não estariam vendo esse episódio hoje. Então, Macho, desejo toda a boa sorte do mundo e espero aí a gente... Agora não é mais em Fortaleza que eu vou te encontrar, né? Mas espero algum dia, como você já veio até Santos alguma vez, em São Paulo, agora é a vez de eu, Gilmar, te encontrar aí em Belém.
Bora.
E a gente... O que peixe. Tem que fazer aí pra é comer aí. De
rapaz,
bom?
Rapaz, tem muito açaí. Açaí é prato
açaí,
típico
boa,
daqui.
Adoro.
Comida temperada.
Comida
deve
temperada
bastante,
demais,
velho. Pimenta.
Isso, exatamente. Tucupi, tacacá, maniçoba. Tem um monte de coisa aqui que vocês nem pensam em comer em São Paulo, mas que vai ter aqui.
Vamos lá comer uma maniçoba.
Vou mandar um abraço lá pro Gabriel Seara, que conversou comigo lá no Insta. Mandou um abraço pra vocês também, pro Yu e pro Macho. Mandar um abraço lá pro Ederson, lá do GPFX. Pro pessoal do GPFX no geral. E também um abraço para os meus alunos lá da FPG e da UniBR, que também sempre acompanham. Farou?
Boa!
E, Macho, um grande abração para você, cara. Que dê tudo certo aí nessa nova fase sua aí. E pode contar sempre comigo e também aqui com o 4 de 15. As portas estão abertas também para sempre que você quiser aparecer por aqui. Beleza, Macho?
Ô, Sensei.
Tamo junto.
Obrigado. Tudo de bom pra gente. Muito sucesso.
Então, para finalizar... Se você quiser entrar em contato com a gente, não mande e-mail, que já não mandam mesmo mais, mas você pode escrever 4 de 15 no Google, em qualquer lugar que você achar, tem o chat, tem o Instagram, você pode digitar uma mensagem pra gente lá no nosso site, mas entre em contato com a gente, de qualquer jeito, vai ser muito legal conversar com vocês, saber de vocês, se vocês quiserem enviar tema de sugestão de pauta, de drops, tudo mais. Eu sou o Yuri Motoyama, responsável pela edição e produção do podcast, me despeço de vocês, agradeço por mais esse download. Indo embora aqui comigo, professor Gilmar Esteves.
Falou, pessoal.
E responsável pela pauta deste programa, Renê de Caldas.
Valeu, pessoal. Até mais. Grande abraço.
E vamos comer uma muriçoba aí com o Macho.
Maniçoba, maniçoba.
Maniçoba.
Bora. Comer uma pimenta.
Cobra cai. Tá louco. Traidor.